Bom dia a todos. Essa foto sempre me parece mais velho que eu sou, não sei. Não fico em dúvida. Se eu estou piorando, é natural que vá piorando a cada dia, né? Então vamos passar logo para a exposição para ficar melhor. Pode começar. Bem, eu fui o relator das DCNs de Direito do Conselho Nacional de Educação. Não é? Só para, talvez... Alguém aqui podia me... Você gostaria de apertar o botãozinho para mim? Porque eu estou com dificuldade motora. Então, eu fui o relator, não é? E só para que não sei se todos sabem, mas o Conselho Nacional de Educação ele foi fundado em 1800, tarará, não é? E nós temos duas câmaras, Câmara de Ensino Superior, Câmara de Educação Básica. Tipicamente, nós temos 1000 processos por ano e é a última instância recursal para qualquer processo de graduação e de pós-graduação. Não é? Então, uma semana típica de trabalho... Nós temos 100 processos e uma avalanche de demandas judiciais, extrajudiciais e assim por diante. Então, o Conselho trabalha muito durante o mês. Quando eu voltar para o Rio de Janeiro, eu vou levar minimamente 10 novos processos, além daqueles que são sorteados pelo computador. Então, só para dar uma panorama de quem não tem... Não está feito o trabalho do Conselho. Vamos em frente. Qual o nosso problema de modo geral? O Brasil é um país continental. Nós temos 5 regiões. Aí você tem apenas um programa de direito. O camarada copiou o programa do Largo de São Francisco, que é um excelente programa, e aí aplica no Amapá. Amapá não tem um professor do Largo São Francisco, não tem as instalações do Largo São Francisco, não tem um aluno do Largo São Francisco, alguma coisa não vai funcionar bem. Ou seja, nós, quando trabalharmos com a educação, temos que valorizar as diferenças regionais, cada região tem dificuldades, tem facilidades diferentes. Então, qualquer diretriz, elas são guidelines, elas orientam a permitir que cada instituição se adeque plenamente às necessidades regionais. Professora, o que é uma diretriz? Uma diretriz é um vetor normativo, referencial. Ou seja, uma diretriz é um guideline, é uma orientação. Você devia fazer ginástica, devia comer espinafre, devia dormir cedo. Agora, se você vai fazer isso ou não vai, depois o resultado, aí a sede vai dizer, olha, o curso foi bom, não foi? Você está engordando, porque não fez ginástica. E assim, então, as diretrizes não dizem o que você fazer. Antigamente, nós tínhamos uma bula, currículo mínimo. Aquele é o currículo mínimo. Agora, imagina o currículo mínimo no Amapá, o currículo mínimo no Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro. Isso é uma maluquice. As necessidades são diferentes. Então, as DCNs vieram justamente para dar a possibilidade de cada instituição, dentro de certas regras, atingir o objetivo. Então, DCNs são referências, são vetores normativos referenciais, aonde a intensidade, quem escolhe é a escola. Por exemplo, você tem um curso de cálculo. Alguém pode pegar cálculo... num curso de administração, e dá 3 cursos de cálculo. O outro pode dar um curso, o outro pode dar meio curso, e depois vai pagar um preço, para o bem ou para o mal. Ou seja, a responsabilidade passa a ser da instituição em construir o seu projeto pedagógico do curso. Foram realizadas centenas de audiências públicas com a BMS, OAB, INEP e assim por diante, nós vamos perder muito tempo para relatar a audiência pública. Vamos em frente. Pode ir em frente. Isso tudo foram audiências públicas, se ouviu Deus e todo mundo. Sempre que se faz, sempre, O Conselho Nacional é formado por pessoas de alta experiência, geralmente reitores, pessoas que têm projeção internacional, e que, antes de qualquer diretriz, ouve os brasileiros em todas as regiões do país, antes de você poder elaborar uma diretriz. Qual o objetivo? Aprimorar a oferta do ensino. Mas aprimorar não é complicar. Por exemplo, como é que chama esse bolinho da Bahia? Como é que chama? O acarajé. Um acarajé bem feito é simples, mas é muito bom. Uma tapioca lá em Pernambuco, bem feita, ela é muito boa. Ou seja, não tem que ser um prato francês sofisticado para ser bom. Uma bicicleta, se ela for bem construída, ela é ótima. Então, o importante é fazer coisas simples, bem feitas. Agora, é importante que todos nós saibamos que quem toca instituições privadas, não é? E eu não tenho esse problema, tá? Eu não tenho. Quem toca instituições privadas tem um desafio imenso de pegar alunos que são carentes na educação básica. Como é que você vai dizer que aquela instituição que montou lá em Caruaru, ela está fraca? Porque ela recebeu o aluno da graduação, do ensino básico, do ensino médio em Caruaru, que ele já é carente. Que culpa tem a instituição de receber aquele aluno? Não é? De qualquer forma, o objetivo é aprimorar. Porém, para aprimorar, nós temos que entender as restrições existentes. Primeira restrição é o ensino médio extremamente frágil nesse país, como todos reconhecem. Preparar o profissional de direito, no caso, para as demandas futuras. Ou seja, não se vai fazer uma DCN pensando no que está acontecendo hoje, mas o que vai acontecer daqui a 15 anos. Porque só para implementar ela, você vai levar uns 7. Não é? E respeitar as diversidades regionais e mesmo locais. Em Brasília, você pode ter uma instituição que tem uma missão e outra que tem outra missão mais simples, e ambas são muito boas. Vamos em frente. E aqui eu vejo que talvez seja uma das coisas importantes. Uma vez que você tem as diretrizes, repito, diretrizes são guidelines. Você devia escovar os dentes, fazer ginástica, comer aipim e assim por diante. Se você vai fazer isso ou não vai, tapioca, sente o corpo docente e monta o projeto pedagógico. Espero que cada escola tenha um projeto pedagógico diferente. Então, a sua escola vai formar um advogado, ou um bacharel em direito, especialista em direito esportivo. Talvez seja a única no Brasil. A outra vai ser de mediação. Vai ser a melhor do Brasil. Ou seja, em vez de eu ter um único tipo de bacharel em direito, um batendo a cabeça no outro e não tem emprego, cada instituição pode focar num tipo diferente de bacharel, ampliando o mercado, a empregabilidade. Ampliando a empregabilidade. Ou seja, as DCNs são essas. A escola desenha o seu PPC e aí você tem um perfil de egresso. Aí eu espero ter uma variedade de bacharéis com formações distintas. Vamos lá adiante. As DCNs se expressam por meio do PPC, no qual deve constar perfil do graduando, competências e habilidades. Porque daqui as competências e habilidades hoje são umas, daqui a 5 anos são outras, daqui a 10 anos são outras, com o avanço da tecnologia. Quantos escritórios de advocacia já não usam inteligência artificial? Não é? Vamos lá. Prática jurídica, atividades complementares. Atividades complementares é muito importante que seja feita fora da área de direito, justamente para poder abrir a cabeça do aluno. O cidadão que inventou os jogos eletrônicos era um engenheiro eletrônico da Califórnia, lá eu acho que de Stanford, e fazia estágio, fazia nas férias, na Disney. Aí ele viu, ele gostava daquela coisa de brincadeira e ele conhecia a eletrônica. Então ele pegou aquela brincadeira e botou na eletrônica, criou os jogos eletrônicos. Então é importante que as atividades complementares, em qualquer área, seja feita fora das atividades dele, fora da escola. Fora da escola e em outra área. Isso aí é o desejo. Muito bem, sistema de avaliação, trabalho de conclusão de curso, regime acadêmico, duração do curso. Vamos em frente. Com base no princípio da educação continuada, as IES poderão incluir no PPC perspectivas da articulação do ensino continuado entre a graduação e pós-graduação. Isso já acontece no mundo todo. Os alunos mais qualificados podem tomar disciplina de pós-graduação no mundo todo. Inclusive na UFRJ, na USP, no INPA e assim por diante. Então, isso não é nenhuma novidade. Tá? É possível que um aluno diga, eu dei aula na Universidade de Michigan, na pós-graduação, que tinha alunos brilhantes da graduação que já estava adiantando. Possuir domínio de tecnologia e métodos para permanente compreensão e aplicação do direito. Isso aqui é uma coisa de educação disruptiva. O que é disruptivo? Disruptivo é quando você tem uma coisa que só o Kovács sabe. Só o Kovács sabe. Aí, de repente, ele compartilha isso com todo mundo. Essa foi uma educação disruptiva. Por exemplo, só os gênios, assim como o nosso secretário, não é? Sabiam utilizar o computador de grande porte. Eu me lembro quando eu fiz mestrado, entregava os cartões, no dia seguinte eu ia buscar. Aí alguém inventou o computador de mesa. Aí todo mundo passou a ter computador de mesa. Então, essa foi uma mudança disruptiva. O que só poucas pessoas tinham acesso, agora, muitas pessoas têm acesso. De certa forma, a educação, o que os senhores fazem, levando a educação aos rincões mais distantes do Brasil, é um esforço disruptivo, saindo só das federais, das estaduais, para espalhar a educação em todo o país. É uma atividade disruptiva. Vamos lá. Conteúdos e atividades... PPC, formação geral, formação técnico-jurídica, formação prática profissional. Isso que constitui o curso de direito. Vamos lá. Formação geral. Tem por objetivo oferecer aos graduandos os elementos fundamentais do direito em diálogo com as demais expressões do conhecimento filosófico e humanístico, das ciências e das novas tecnologias de informação, abrangendo estudos que, em atenção ao PPC, envolvam saberes de outras áreas. Eu li tudo isso por uma razão simples. Por que eu li tudo isso? Tem por objetivo oferecer aos graduandos elementos fundamentais de direito, tais como, ou seja, não é obrigatório isso, é tais como, isso aqui é um exemplo. Se Vossa Excelência quiser oferecer outra coisa, você oferece outra coisa. E depois vai ter sucesso ou insucesso. Eu li isso só para dizer, tais como antropologia, ciência política, economia, ética, filosofia, história, psicologia. Mas, por exemplo, eu posso ter um grupo. Na minha escola, onde eu trabalho, na Fundação Getúlio Vargas, tem muitos alunos de direito tomando matemática. Foi uma opção deles. Não é? Eu tenho uma escola, por exemplo, de direito em determinado local, e ter uma boa escola de administração, é importante que o advogado, o bacharel em direito, ele entenda de finanças, ele entenda um pouco de economia, de contabilidade, ou seja, eu posso fazer é um ensino interdisciplinar. Não é? Vamos lá. Na formação técnica jurídica, abrange além do enfoque dogmático, conhecimento e aplicação, observada peculiaridades de diversos ramos de direito, de qualquer natureza, estudado sistematicamente, contextualizado, segundo a evolução e aplicação às mudanças sociais, econômicas, políticas, culturais do Brasil e suas relações internacionais, incluindo-se necessariamente, dentre outros, condizentes com o PPC, os seguintes conteúdos. Ou seja, passo a seguinte. Aqui são conteúdos, direito constitucional, direito administrativo, ou seja, você não é obrigado a ter uma disciplina de direito constitucional, nem duas, nem três. Você escolhe o que você quer fazer. E depois paga um preço. Ok? Ou seja, a escola vai poder... Isso aqui é... Esses são conteúdos. Isso aqui não são disciplinas. O conteúdo direito internacional deve ser tocado. Pode ser duas aulas, pode ser um curso, pode ser dois cursos. Não é? Vamos lá. Na formação prática profissional, o objetivo é a integração entre a prática e conteúdos teóricos envolvidos nas demais e perspectivas formas, especialmente nas atividades relacionadas com a prática jurídica e o TCC. Vamos lá. Oxigenação, bom curso deve ter oxigenação. Para isso se usa tópicos especiais. Para que usa tópicos especiais? De repente, o Kovac vai lá onde eu trabalho lá, e vai dar um curso sobre direito educacional, que normalmente... Então, isso é uma forma de oxigenar. Vem... Eu só vou combinar com a presidenta, depois a gente acerta. Vem um sujeito de Harvard visitar a escola do Janguier em Recife. Não é? Aí ele que aproveita e diz, olha, você pode dar um curso aqui de 15 dias? É para isso que tem oxigenação. Ou seja, a oxigenação é uma disciplina de tópicos especiais que não tem na descrição dela. Ela varia de acordo com o tempo. Você quer ensaiar um programa novo? Tópicos especiais. Vamos lá. Nós estamos agora em consonância com o nosso secretário, oferecendo liberdade. Essa liberdade é muito difícil para as pessoas. As pessoas estavam acostumadas a receber uma bula, tem que fazer dessa forma. Agora não tem mais bula. Faz o certo pela sua cabeça. Então, as DCNs trazem liberdade. As pessoas falam muito em liberdade, mas quando é oferecida, elas não gostam. Vem cá, por que não bota aí direito esportivo obrigatório no Brasil todo? Por que não bota isso? Por que não bota aquilo? Se eu fosse botar tudo que pediram, aí não tinha terminado. Entendeu? Então, tem liberdade e amplitude. A IES poderão eleger conteúdos relevantes à sua inserção regional e ao seu projeto institucional relativo a diversas áreas de direito, tais como... Pediram, direito ambiental é obrigatório. Obrigatório para quem? Para você? Tudo bem, faz. Para ele pode não ser, entendeu? Ou seja, você não tem uma bula para seguir. Ah, direitos humanos é importante. Deveria ser, né? E também os engenheiros também deviam ser, né? Aí, se você acha que direitos humanos é importante, eu também acho. Então, bota a sua escola, entendeu? Agora, eu não devo obrigar todo mundo no planeta a seguir essas disciplinas. Vamos lá. A prática jurídica, ela é obrigatória. Vamos lá. Vamos para... Professora, só porque ele é vice-presidente, a senhora me abandona? Vamos lá. O núcleo de prática jurídica é obrigatório a existência de um núcleo de prática jurídica em todo o IES, que será responsável pela coordenação das atividades da prática jurídica do curso. Vamos lá. A prática jurídica pode ser realizada de acordo com o PPC. Mais uma vez, a escola decide como é que vai fazer a prática jurídica. A escola decide tudo e depois paga um preço. Então, trata de decidir bem. Não é? Onde é que está? Já passou demais, minha filha?
Que coisa, muito rápida também. Às vezes você vai devagar, às vezes você vai rápido, não dá para te acompanhar.
Prática jurídica, possíveis formas. Na própria instituição de educação superior, em departamentos jurídicos de empresas públicas e privadas, nos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública e assim por diante, em escritórios e serviços de advocacia de consultoria jurídica, o estágio supervisionado pode ser realizado externamente em unidades concedentes ou internamente na própria ES, com acompanhamento e orientação. Estágio demanda acompanhamento e orientação. Vamos lá. Atividades complementares são componentes curriculares que objetivam enriquecer e complementar os elementos de formação, como nós já falamos aqui, preferencialmente em outra área que não seja direito. A realização de atividades complementares não se confunde com a prática jurídica ou com o TCC, e pode ser articulado com a oferta de disciplinas que componham a organização curricular do curso. As atividades complementares compreenderão, no mínimo, 5% da carga total. A duração é de 3.700 horas. O curso de graduação terá 20% de sua carga horária destinada a atividades complementares e de prática jurídica. A prática jurídica compreenderá, no mínimo, 12% da carga total do curso. A distribuição deverá ser prevista no PPC. Vamos lá. A implementação. As decisões dessa resolução deverão ser implementadas obrigatoriamente no prazo máximo de 2 anos aos alunos ingressantes a partir da publicação dessa. Ou seja, os alunos antigos se aplica a norma antiga. Você tem 2 anos para implementar essa norma, que aí passa a valer. As IES poderão optar pela aplicação da DCN aos demais alunos do período ou ano subsequente à publicação dessa norma, com a aquiescência deles. Vamos lá? Aí eu fiz um pequeno exercício para terminar, Imagine um curso de 3.700 horas, em 5 anos, disciplina de 60 horas. Isso é só um exercício. Vamos lá. Se você tiver 8 disciplinas de formação geral, 480 horas, 12 disciplinas técnico-jurídicas, 720 horas, formação profissional constituída por prática jurídica, médico-pesquisa, elaboração e defesa do TCC, 575 horas, atividades complementares, 185 horas, top especiais, 60 horas. 2 mil horas. Ou seja, para 3.700 horas, ainda sobra 1.680 horas para você fazer o que quiser. Por exemplo, tomar disciplinas de finanças, de economia, de sociologia e assim por diante. Vamos adiante. Isso é só um exemplo, né? Vamos lá, minha filha, passa adiante. Aí você tem disciplinas optativas, disciplinas de livre escolha. Qualquer disciplina existente na ES pode ser considerada para o seu curso, desde que consentida pelo colegiado e pelo órgão equivalente. Como eu disse, muitos alunos de direito lá na FGV do Rio, por exemplo, estão tomando disciplina de administração, ou de economia, ou mesmo de matemática. Então, essa educação interdisciplinar, ela é rica e eficiente. Não é? Terminamos. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí. Se eu souber responder, teria prazer de fazer.
Professor Antônio, eu queria pedir licença ao senhor para fazer um intervalozinho, tomar um café, porque o secretário vai ter que ir.
Tá
depois
ótimo.
A gente volta com a apresentação da professora Yara e o debate. Pode ser?
Está ótimo.
Ok. 10 minutos.